Eu falei que se nós vivêssemos o Sermão do Monte, nós vamos estar prontos para a vinda do Senhor. Se não conseguirmos viver o Sermão do Monte, nós certamente não estaremos reinando com Cristo. Nós ministramos todo o livro de Mateus e o assunto mais importante para você esperar a volta do Senhor é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Se um cristão não pratica aquilo ali, não é verdadeiramente cristão. Nós precisamos saber que nós recebemos o Espírito Santo e recebemos a natureza do Senhor, e aquele sermão é todo voltado para as suas novas criaturas. É a palavra que expressa o que Cristo é. E também o Senhor tem me dado duas orientações para preparar a igreja para a vinda do Senhor. Uma é ministrar o Sermão do Monte nas reuniões da igreja. Confesso que estou fazendo isso com grande combate, com grande fraqueza do meu coração, com grande debilidade e grandes combates em todos os aspectos da minha vida. Mas quero ser fiel até o final e ministrar para toda a igreja aquele tema. E outro assunto que o Senhor me falou, que é de suma importância para os irmãos que amam a vinda do Senhor e querem esperar o Senhor, são os livros de João e o Apocalipse. E eu vou estar ministrando o livro de João novamente, como já começamos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Foi isto que o Espírito Santo mandou eu fazer. E sereis bem-aventurados se praticardes o que realmente vocês estão ouvindo. Eu espero que toda a igreja pratique o Sermão do Monte e não despreze a palavra do Senhor. Mas o livro de João é muito rico e é muito cheio de vida. Não são letras que nós estamos vendo, mas João tem muito amor pelo Senhor, e por isso ele quis realmente colocar a pessoa de Cristo no seu lugar, onde deve estar. Ele nos faz retornar ao princípio. O princípio é o Senhor, o princípio é Cristo, o princípio é Deus. Então, por isso que ele começa o seu evangelho, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este princípio significa, é onde tudo é e tudo existe. É onde é as coisas. Quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, ele perguntou, qual era o nome daquele que estava enviando ele? Ele disse: eu sou, me enviou. Diga, o eu sou me enviou a vós. Ele é. Não há nada mais que possamos aprender a não ser aprender que Deus é. Nós sabemos que Moisés ficou três tempos de sua vida, um tempo aprendendo que ele era alguma coisa, e é o que todos nós fazemos nesse mundo. Nós começamos a vida nas trevas, no engano, achando que nós somos, e começamos a aprender que somos e batalhamos para ser. Nós fazemos todas as universidades do mundo para ser alguma coisa. E isso que aconteceu, Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, se tornou alguém neste mundo importante, um príncipe. E depois ele ficou mais 40 anos atrás do deserto, cuidando de ovelhas, para ver que ele não é. Os irmãos entendem? A primeira fase de Moisés, ele aprendeu que ele é. Ele se formou na universidade do mundo e foi alguma coisa. Depois, na segunda fase, aprendeu que ele não é. Agora, na terceira fase da sua vida, ele precisa aprender quem é. Então, ele passa mais 40 anos no deserto, com Deus e Deus se mostrando que é na vida dele. Você sabe que nós temos que chegar nesse estágio, nesse final aí, nesse último nível. Se nós estamos inteiros ainda, não descobrimos que não somos nada, nós estamos no estágio muito ruim. Se estamos no segundo estágio, que descobrimos que não somos, já está um pouco melhor. Mas nós temos que chegar no terceiro estágio, vislumbrar a glória do Senhor e saber que Ele é. A maior parte dos problemas da igreja é porque nós somos. Nós somos alguma coisa. Nós somos melhor, nós somos posicionados, diferenciados uns dos outros. Mas quando nós temos a visão de Deus, que Deus é, nós acaba nossas diferenças, acaba nossos problemas e começamos a ver a glória de Deus. Então, irmãos, tudo que a igreja precisa fazer é voltar ao princípio. No princípio é Deus. Este é o princípio não criacional, é o princípio aqui de qualidade. Deus é. O que que a igreja é? O que a igreja é? Edson, poderia ler 1 Coríntios 12, 12, acho que 12, 12?
Porque assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também.
Assim é Cristo também. Então, quer dizer, Cristo é, nós não somos. O corpo é formado apenas de Cristo. É isto que Deus fez. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é que é. Graças a Deus que quando nós recebemos a Jesus, o que que diz? Paulo disse: estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu. Amém? Foi resolvido o eu, não mais eu. Agora quem que vive? Cristo vive em mim. Por quê? Porque este é o princípio que a igreja volta e descobre quem é. Ao longo da história da igreja, no começo, bem no começo, a igreja foi bem, estava no princípio. Ao longo da história, a igreja foi se faccionando, foi se dividindo. Agora, João está escrevendo para ela voltar ao princípio. E quando volta ao princípio, a igreja se torna agradável a Deus, porque torna o princípio. Então, o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus. Agora veja, o Verbo que habitava na glória de Deus sendo Deus, diz Filipenses capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por que que Deus é um em três pessoas? Por que que a Bíblia diz que os três são um? Porque os três são iguais. Eles são iguais. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. Por isso são um. Onde está a unidade da igreja? Em conhecer a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que é importante conhecer a Jesus? João 17:3, podemos ler. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que é importante conhecer a Jesus? Porque conhecer a Jesus é a vida eterna. Conhecer a Deus e Jesus Cristo, esta é a vida eterna. Quanto mais nós o conhecemos, mais crescemos em vida. Que vida? Vida eterna. Alguém se converte, é um menininho e ele tem, em princípio, tem a vida eterna. Mas o apóstolo Paulo diz assim, ó, tome posse da vida eterna. O que significava o que Paulo estava dizendo? Conheça mais a Jesus Cristo. Ele estava mostrando isto. Pedro, na sua segunda carta, ele recomenda um crescimento espiritual. 2 Pedro, último capítulo, e o verso, e o último versículo de 2 Pedro. Quando ele diz assim, antes, mas vamos ler o verso 17 antes, que diz assim, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Irmãos, a questão de queda na firmeza é porque há uma necessidade no cristão de fazer isto para que seja firme. Verso 18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora, como no dia da eternidade. Amém. O dia da eternidade se aproxima. Porque Pedro acabou de falar sobre a vinda de Cristo. Nessa escritura, ele acabou de falar da vinda do Senhor. A vinda do Senhor está relacionada com o dia da eternidade. Quando você receberá um corpo de eternidade, um corpo incorruptível. Você receberá um corpo de imortalidade. Mas você precisa crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso significa, mais semelhante a Ele você vai ser. Mais transformado. A tua vida neste mundo será idêntica à do Filho de Deus. João mesmo diz em sua primeira carta, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Né? Então, é este princípio maravilhoso do conhecimento de Deus que nós temos que voltar. Né? E se você sabe que isso é importante, é de extrema importância o conhecimento de Deus. O conhecimento de Cristo nos leva realmente a conhecer a Deus. Quem vê a Cristo, vê o Senhor, vê a Deus. Então não se mova nisto, porque não se mova disto, não descaia da tua firmeza. A tua firmeza é Deus mesmo, é o conhecimento dele, não teórico, mas conhecimento de vida, experimental. Irmãos, os homens de fé que passaram por este mundo, viveram da fé, foram perseguidos e mortos, foram homens que se pareciam com Jesus. O Filho de Deus passou neste mundo e deixou um rastro, deixou um caminho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga ele. Quer conhecê-lo? Siga-o. Se você, outra razão para você conhecer a Jesus, ele é a plenitude. Peço que leia aí Colossenses 1:9 para mim, pode ser o Caleb aí, com voz alta. Ah, só um pouquinho, perdão. É 19. 1:19.
Porque foi do agrado do Pai, toda plenitude nele habitasse.
Plenitude. Jesus Cristo é a plenitude. Pense em todos os atributos de Deus. Todos os atributos de Deus estão em Jesus Cristo. Ele é a plenitude. Ele é a plenitude da santidade. Ele é a plenitude da onisciência. Ele é a plenitude da onipotência. Todos os atributos estão em Cristo Jesus. Ele é Deus. Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecê-lo como Deus. Ninguém entrará no céu a menos que esteja disposto a adorar Jesus Cristo como Deus. Então, os russelitas que negam a Jesus Cristo como Deus, certamente não vão encontrar eles lá. Quem nega o Pai, nega o Filho, nega o Pai. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Espírito, nega o Pai e o Filho. Vamos pensar bem, fundamente bem tua fé na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, eles são iguais. Agora é 2:9, Caleb. Leia, fazendo favor.
Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Nele, Jesus Cristo. Agora, pense bem. Jesus Cristo é Deus homem. Se Jesus Cristo não tivesse vindo ao mundo, se tornado Deus homem, nós nunca veríamos a Deus. Nós vamos ver Deus na face de Jesus Cristo. Agora, você pode, eu vou antecipar, né, esse versículo, que é para outro tema, mas vou antecipar. 2 Coríntios 4:6. Podem ler para mim, fazendo favor. A glória de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. Jesus Cristo homem, ele tem face agora. Por isso que no Antigo Testamento você sempre se refere, Deus falou para Moisés, você não pode ver a minha face, quem vê a minha face não vai poder viver. Só que no Velho Testamento Deus nunca mostrou a sua face. Agora nós temos um Deus que tem face. A face de Deus é Jesus Cristo. Quando nós olharmos o Senhor, quando vier, nós vamos ver a face de Jesus Cristo, porque nós vamos sentar à sua mesa e comermos junto no seu reino. Por isso que se nós não podemos tomar ceia juntos hoje, não poderemos estar naquela mesa amanhã com Ele. Se temos divisão hoje na casa de Deus, não, certamente não estaremos naquela mesa com o Senhor. Por isso que o caráter divino, o caráter da unidade da divindade precisa realmente ser vivido pela igreja. Também eu peço que leia 1 João 5:7. Vai mostrar Jesus Cristo como Deus, também dentro da Trindade.
Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um.
São um: Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O Verbo que estava na divindade, com o Pai e com o Espírito, foi o que trouxe um corpo, Deus em forma corpórea. Hoje Ele é Deus em forma corpórea. Ele tem um corpo, Ele é homem e Deus, 100% Deus, 100% homem. Que maravilha! Para nós termos a sua companhia, a sua comunhão eterna, vê-lo face a face. Isto que é mais glorioso, isso que é mais espantoso, isso que é tremendo. Imagina se nós tivéssemos irmãos aqui abstratos. Oh, irmão, vou te abraçar, mas é um vento, é um... Não, Jesus Cristo tomou forma corpórea para poder nos abraçar. Hoje Ele é homem, Jesus Cristo homem, e Deus 100%. E 100% homem, Ele sabe o que sentimos, sabe o que sofremos, Ele é homem. Ele passou as mesmas paixões. Amor é se nivelar e se identificar, isto é amor. Foi o que Ele fez. Por amor, se identificou. E eternamente estará identificado conosco. Graças a Deus. Este é o nosso Deus. Agora o verso 20 aí do capítulo 5. Eu antecipei o comentário porque no verso 14 de João 1 é que está a questão da habitação do Verbo. Agora, leia aí o verso 20. Olha só, sabemos que já o Filho de Deus é vindo, Ele já veio, amém? Mas Ele ainda virá agora, virá como Deus homem, agora em sua glória, não mais em sua humilhação. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos no que é verdadeiro, no Deus verdadeiro. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, nós estamos no verdadeiro. E por isso João se lembra dos 10 mandamentos, o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim, só há um Deus. Deuteronômio diz: Deus é um. E por isso que ele fala no verso 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque ídolos não são Deus. E aí daí ele fecha a carta dizendo amém. Amém para o Senhor. Ídolo é uma maldição. Nós temos que ficar no verdadeiro Deus e a vida eterna, que é Jesus Cristo, verdadeiro. Temos o conhecimento do verdadeiro. Também, porque é importante conhecer Jesus Cristo? Porque Ele é o propósito divino. Romanos 8:29. Por isso que é muito importante querer conhecê-lo. Romanos 8:29. É isso aqui que nós temos que viver. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha aí. Deus quer multiplicar a imagem do seu Filho. Por quê? Porque nós somos homens. Homens no genérico, não estamos falando só os varões, as varoas também. Homem, criado por Deus assexuadamente. Então, o que acontece? Deus resolveu projetar a imagem do seu Filho em nós, que somos homens. Nós não seremos Deus, mas seremos homens com a imagem de um Deus, Jesus Cristo. Amém? Glória ao Senhor. Então, através de Jesus Cristo, é que a imagem de Deus pode ser vista em nós. Pode ser, como eu posso dizer, esse trabalhar do Espírito Santo, não tenho palavras para dizer como ele trabalha para isto, mas o Espírito Santo trabalha para isto. Né? Nos preocupamos tanto com aquele irmão ruim, aquela irmã ruim, enfim. Mas um dia veremos a face daqueles irmãos, veremos só a imagem de Jesus Cristo neles. Glória ao Senhor, porque nós vamos ver o trabalho acabado, porque Deus não é fracassado para parar no meio do caminho. Ele não fracassa naquilo que Ele quer fazer. Quando Jacó fugia de Deus, Deus disse, eu não te deixarei. Deus fez ele passar por várias situações difíceis, mas sabe por quê? Deus falou para ele assim, eu não vou te deixar enquanto eu não te tiver feito o que te tenho falado. Esta é a minha segurança. Hoje eu sou uma tranqueira, mas eu sei que o Senhor não vai me deixar sem concluir o que tem falado para mim. Eu sei que eu vou ver a face resplandecendo do Senhor Jesus na minha face. A imagem dele vai se projetar em mim. Né? Então, veremos não mais como no espelho, não mais por enigma. Ah, maravilha! Veremos face a face. Quando olharemos para Jesus, estaremos vendo nós mesmos. E este é o segredo para sermos transformados. Contemple a glória de Jesus Cristo, contemple a face de Jesus Cristo e você vai sendo transformado de glória em glória na mesma imagem. Contemple, esse foi o segredo que o apóstolo Paulo descobriu e ele descobriu como descobriu isto. Não descobriu. Ele apenas recebeu a revelação do Senhor. Revelação de Deus não se descobre. Revelação de Deus, você pede misericórdia, o Senhor revela Cristo em mim. E é Deus que revela. Então, sabe como? Fala assim, Espírito Santo, por favor, eu sou uma tralha. Revela Cristo em mim. É isto que precisamos. Revela Cristo em mim. E o Espírito Santo tem boa vontade, tem muito amor para realizar isto e não vai deixar de realizar. Isto que eu vejo que é maravilhoso no Evangelho. Nós não fazemos nada, nós somente nos entregamos para o fazer. E o Espírito Santo faz. Por isso que Jesus falou, tome a cruz cada dia, quer dizer, se entregue à morte, porque alguém vai substituir você na morte. Quando você morre, alguém te substitui, quem substitui? Cristo. Mas enquanto você não morre, fica você só, você. Cristo não, só você. Mas quando morre, alguém toma seu lugar, Jesus Cristo. Ele vive no teu lugar. Amém? Glória a Deus. Isso é que é maravilhoso, dá vontade da cambalhota. Eu só estou com dor aqui, não posso dar agora. Veja, irmão. Agora nós vamos para o princípio da criação, quando Deus estava criando o universo. No verso 2 de João, capítulo 1, diz, ele estava no princípio com Deus, agora é o princípio da criação. Estava no princípio com Deus. Por que é o princípio da criação? Porque João ele muda aqui, ele faz dois princípios, o primeiro princípio e o segundo. O segundo é o da criação porque está ligado ao versículo 3. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então descobrimos que quando Deus lá no Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós sabemos que por execução do Filho, do Verbo, o Verbo fez tudo. Deus Pai teve, é muito difícil dizer o que Deus, como Deus se comportou nas coisas, mas digamos assim que Deus Pai teve a ideia e o Filho e o Espírito concordaram, né? A palavra e o Verbo e o Espírito, eles são um em todo, na concordância em tudo, o que um pensa, outro pensa, então pensaram, então cada um fez um trabalho. E quem fez o trabalho de fazer aparecer tudo? Foi o Verbo, o Filho. Por isso que diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Agora vamos ver a trindade na criação, Gênesis capítulo 1. É tão maravilhoso isto. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quais as pessoas da Trindade que estão implícita no versículo 1? Vamos ver então. Quem são as pessoas que estão implícitas no versículo 1? Daí o verso seguinte, nós temos. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus... Aí... do Deus, que está implícito no versículo 1. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos, quem estava no princípio com Deus, conforme João falou, diz que ele estava no princípio com Deus. Então nós temos, no verso 1 temos o Pai e o Filho, e temos a Trindade aí na criação, mostrando o Espírito Santo no versículo 2. Só descobrimos isso com a referência de João, quando diz que o Verbo estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus, eles estavam criando todas as coisas. Aí é o princípio da criação. E também João mostra que ele estava anterior a este princípio com Deus. No versículo 1 de João. E no versículo 2 e 3, mostra que ele estava no princípio criacional de Deus. Então aí temos a Trindade na criação. Não podemos pensar, né, que Deus não é triuno. Ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E eles trabalharam juntos na criação. O Espírito fez, o Espírito, ele é o regente da obra de Deus. Ele foi o regente da obra da cruz. Ele trabalhou formando um corpo para Jesus no ventre de Maria. Ele trabalhou no crescimento de Jesus Cristo. Ele trabalhou no ministério de Jesus Cristo. Ele trabalhou na obra da redenção, levando Jesus Cristo para a cruz e oferecendo a Deus uma oferta totalmente agradável, oferecida pelo Espírito. E ele continua, o Espírito Santo, regendo a obra, porque Jesus Cristo foi aos céus e enviou, derramou o Espírito, enviou o Espírito. O Espírito continua regendo o trabalhar de Deus, formando a noiva de Cristo, colocando a imagem, incrustando a imagem de Cristo na noiva. É como uma pedra preciosa que o Espírito está realmente trabalhando e formando para ela brilhar por todos os lados. A luz verdadeira vai alumiar, e essa luz é Jesus Cristo. Glória ao Senhor por isso, ele está trabalhando. Então, o Pai trabalha, o Filho trabalha e o Espírito trabalha. Ele administra tudo na obra de Deus. O Espírito. É por isso que você precisa uma comunhão com o Espírito Santo. É por isso que precisamos obedecer o Espírito Santo na nossa consciência. É por isso que nós precisamos nos render, tomar a cruz, porque a cruz foi o lugar para onde o Espírito Santo guiou Jesus Cristo para consumar a obra, uma obra mais espetacular nesse universo, que é a obra da redenção, redimir uma criatura perdida, que não prestava para nada, lixo, mas Deus quis redimir, graças a Deus. Então hoje não temos nada de que se gloriar, nós temos que nos gloriar em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos.